Bem-vindos ao Product on the Rocks. Este é o primeiro episódio, sendo que já houve um episódio número zero. Não fosse isto uma série de episódios sobre produto, e portanto o número zero é um número importante para começar qualquer coisa. E hoje vamos começar com a nossa estrutura genérica, que vamos ter dois temas e terminar com uma secção de recomendações. E portanto, chuto agora o primeiro tema para o Roberto, que vai introduzir e que não cumpriu a regra de não ser mencionado desde o início, mas que, no entanto, é um assunto que por si envolve muita coisa e, portanto, sobre o que é que vamos falar hoje, Roberto?
Olá a todos, viva! Antes de mais, obrigado Martinho, é bom que as pessoas saibam o nome da outra pessoa que está a falar. Obrigado pela introdução. Nós, para começar, vamos falar de um tema que eu acho que é super importante para todas as pessoas que estejam a pensar em criar uma empresa, que é como criar uma product team numa fase inicial, num early stage. É uma dificuldade que eu tenho sentido ao longo do meu percurso, derivado de muitas vezes me envolver com founders que estão na primeira fase dos seus projetos. E tenho visto diferentes perspectivas, diferentes formas de o fazer, umas com mais sucesso, outras com menos sucesso. E era um tema que eu gostava de abordar aqui. Tu também participaste um bocadinho na criação da U-Trust, entraste numa fase muito inicial, embora a empresa já existisse há alguns meses, mas partilhaste comigo quase toda a criação da Product Team. E eu acho que era interessante conversarmos um bocadinho sobre coisas que fazem sentido, coisas que fazem menos sentido, coisas a evitar mesmo, e era um bocadinho sobre isso que gostaria de falar aqui nos próximos 10 minutos.
Eu acho que uma das coisas bastante importante, interessante também no desafio que estamos aqui a falar, é que tem sempre de haver uma perspectiva de crescimento. E isso é bastante contraditório tendo em conta alguns perfis iniciais. Ou seja, quando procuramos tendencialmente um perfil que seja mais fixo ou estático, eu diria que começa a ter problemas numa fase bastante inicial. Porque no início, primeiro, não há equipa, não é? Não há uma estrutura, não há uma cultura, não há processos, não há absolutamente nada. E, portanto, se desde o início as pessoas não estão preparadas para haver uma perspectiva de progresso e alteração e variação, começa logo com problemas. Acho que, obviamente, há muitas estruturas diferentes que podemos mencionar, e depende também do contexto da empresa, nomeadamente da própria indústria da empresa, mas particularmente uma startup, e acho que isso é genérico a qualquer nova equipa de produto, tem de sempre haver uma perspectiva muito mais versátil e dinâmica, tanto das próprias posições como a própria dinâmica das equipas.
Sim, eu acho que vem muito daquela máxima do T-shaped skills, ou seja, malta que eventualmente é especialista em alguma coisa, mas tem uma capacidade muito grande de abordar vários temas. Acho que isso é uma dos pontos a olhar quando estamos a contratar pessoas. Queremos também procurar pessoas que sejam incremental learners, pessoas que estejam à vontade com aprender, que sejam humildes e queiram absorver todo o tipo de conhecimento. É importante por várias razões, sendo que a principal é que não sabemos o que é que nós estamos a construir, logo temos de ter uma predisposição muito grande para aprender sobre o próprio mercado que estamos a abordar, mas também sobre o processo, sobre as próprias pessoas com quem estamos a começar a empresa e adaptar ao longo do caminho. E isto se calhar leva-me para outro ponto, que é nós numa fase inicial muitas vezes temos a tendência para, se estamos a atuar numa área que é pagamentos, queremos procurar alguém que já tenha um background de pagamentos. Se estamos a atuar numa área de, vamos supor, de healthcare, qualquer parte, tipo um EMR em healthcare, queremos alguém que já tenha esse background. Isso nem sempre é a melhor decisão, porque nós, muitas vezes no início, temos uma visão, temos um problema que foi identificado que queremos resolver, mas não existe o chamado Product Market Fit, nós não sabemos qual é que vai ser exatamente a nossa solução. E se procuramos pessoas demasiado especialistas, já numa solução pré-concebida, o risco que corremos é que essa pessoa vai procurar replicar aquilo que ela já fez, em vez de ter uma abordagem que se foca em estudar o mercado, em estudar os clientes que estão a atacar e a aprender sobre isso e aprender como é que podem fazer novas soluções. Há um termo que é muito usado nesta fase, que é a drunken walk, que eu acho que faz todo sentido com este podcast, não é? Nós estamos aqui a beber um belo copo de whisky e acho que o tema de falar aqui da drunken walk faz todo sentido, mas é aquele conceito em que nós, numa fase inicial, queremos é sobretudo criar experiências, experimentar coisas, analisar o mercado, etc.
Sim, e acho que esses vícios transcendem não só a indústria, mas também os próprios processos e a cultura da empresa, ou seja, é preciso estar nessa fase exploratória de como é que se vai estruturar a própria equipa e como é que ela deve funcionar, vir de uma perspectiva muito mais definida já à partida, vem com esses vícios, não só da perspectiva da indústria, mas dos próprios processos. Mas apesar de tudo, este conjunto de pessoas pode funcionar muito bem como advisors, por exemplo, ou seja, ter pessoas que são especialistas das diferentes indústrias não é tanto a figura necessária para a construção da própria equipa, mas são pessoas que queremos que rodeiem a estrutura, porque conseguimos ir obter expertise nos momentos que são chave. E se talvez, numa fase posterior, numa fase mais construção, já faça sentido ter uma ligação mais imediata.
Concordo contigo. Acho que é exatamente aí onde um advisor pode fazer todo sentido. E também é importante que, quando estamos a criar um novo projeto, procuremos os advisors certos para o momento da empresa. Muitas vezes alguém pode ser um advisor muito útil numa fase inicial, mas depois, quando estás na fase de escalar, os conselhos deles já não te vão ajudar e até te podem prejudicar. Mas acho que tocaste num ponto que faz todo sentido. Em suma, acho que quando estamos a criar uma equipa de produto numa fase inicial, é importante procurar pessoas que queiram aprender, queiram evoluir, mesmo que já tenham muitos anos de experiência no mercado. Procurar pessoas que sejam generalistas, que tenham um rol de skills variado e que sejam especialistas de alguma forma naquilo que nós estamos no mercado, que nós estamos a atuar, mas que não se foquem sobretudo no conhecimento passado, mas que estejam disponíveis para fazer research e procurar sobre os seus clientes. E sobretudo, procurar as pessoas certas para trabalharmos. Acho que isto também é importante. Quando estamos a começar uma empresa, normalmente somos 3 ou 4 dentro de uma sala, ou 5 ou 6, e se uma delas não encaixa no perfil, se não nos sentimos bem, se ao longo do dia não estamos bem ao lado daquela pessoa, não faz qualquer tipo de sentido e vai-nos atrasar imenso. Portanto, também é importante procurar as pessoas certas, as pessoas com quem nós nos identifiquemos, que nós, acima de tudo, nos sintamos bem ao lado delas e gostemos de aprender com elas e sintamos que estamos a evoluir só por estar ao lado delas. Acho que isso é muito importante.
Concordo. Há aqui uma questão também que eu acho que poderia ser interessante discutirmos, que é onde é que entra neste panorama de construção de uma equipa as componentes mais de freelancing e também até estágios. Ou seja, eu acho que há muitas empresas que acabam por entrar naquele modo de tens um grupo de pessoas-chave, talvez sejam duas ou três, e depois também pelas restrições que existem em termos monetários e outras que tens, acabas por exagerar em termos de freelancing ou exagerar em termos de estágios, mas qual é o ponto-chave para se trazer alguém que se calhar começa, e acho que um caso mais concreto é em caso de design acaba por funcionar muito em termos de freelancing numa fase inicial, qual é o momento em que se define que a partir de agora precisamos de ter este curso internamente e a tempo inteiro, ou mesmo as perspectivas de part-time, ou seja, esta dinâmica de temos as pessoas-chave e agora como é que entramos no risco associado a contratar alguém ou ter alguém diretamente associado à própria equipa?
Sim, uma boa questão. Vai sempre depender do caso e da empresa. Vai depender do mercado, vai depender da complexidade do produto, vai depender do funding que foi conseguido para o projeto. Se temos muito dinheiro, existe muitas vezes a percepção de que por termos dinheiro faz sentido contratarmos logo uma equipa grande e vamos à procura de um designer, um UX designer, ou seja, um UI designer, um UX designer, um product manager, depois 3 ou 4 developers, e nem sempre isso faz sentido. Voltando àquele ponto que estávamos a falar antes, da drunken walk, em que nós queremos é fazer muitas experiências e testar muitas coisas, sempre que nós aumentamos o número de pessoas, sempre que nós adicionamos complexidade, seja ao produto, seja aos processos, fazer um pivot, mudar de direção vai sempre ser muito mais difícil. Portanto, eu acho que aqui a regra deve ser sempre ver quais é que são as pessoas absolutamente necessárias, core, para aquilo que estamos a tentar fazer no início, para ter uma abordagem de experimentação e de procura de conhecimento no mercado. E se conseguirmos externalizar algumas coisas, acho que o devemos fazer. Por exemplo, pode fazer muito mais sentido contratar um UX designer que nos ajude a fazer customer research, interviews, etc., prototypes e coisas desse género, e depois ter um designer subcontratado para pincelar aquilo que são protótipos mais avançados, torná-los mais bonitos, digamos assim, para avançar para uma fase de implementação. São coisas que, por exemplo, fazem sentido. Mesma coisa, por exemplo, no lado de development. Faz sentido ter pessoas capazes, que consigam montar uma arquitetura, mas pode haver alturas em que, se queremos avançar com um MVP, em que já temos uma ideia de que é para ali que queremos ir, mas não temos a certeza, pode fazer sentido subcontratar dois ou três developers ou uma pequena empresa de development para nos ajudar a desenvolver o MVP, em que nós, no final, se vemos que não é para ali que queremos ir, não temos esse headcount já interno que nos custa a mudar a direção. Portanto, isto vai sempre depender, mas eu acho que há aí alguns pontos que devemos ter cuidado e que podemos já, de alguma forma, manobrar aquilo que estamos a fazer.
Ou seja, acho que, no fundo, através do que disseste, uma das principais formas de avaliar tem a ver com pensar numa perspectiva a longo prazo ou a médio prazo, ou seja, em vez de estarmos a pensar no agora, no que parece que precisamos agora, precisamos considerar o que é que pode acontecer, se calhar, daqui a 5 anos. E tendo em conta isso, de manter essa questão da versatilidade e também se aquele recurso atualmente vai compensar, visto que se for demasiado especialista e se aquilo consome determinado tempo, pode compensar simplesmente fazer esse outsourcing. Exato. Daquela função, porque é uma função de especialidade que se calhar não se sabe, se calhar daqui a um ano não vai haver necessidade ao mesmo nível ou outro nível, ou aquela pessoa não vai se conseguir adaptar à nova estrutura da própria empresa.
Exato.
Tendo em conta isto, eu acho que um assunto interessante que podia ser de compararmos, se calhar a nossa experiência é mais nesta perspectiva de criar uma equipa de produto mais do início, mas há também muito aquela perspectiva, dependendo de alguns contextos, em que tu conheces o problema, estás numa determinada indústria, acabas por descobrir um problema e decides criar uma solução para esse problema. Ou seja, acabas por criar essa solução já com pessoas que são conhecedoras e que conhecem aquele contexto da indústria. Pegando, se calhar, num exemplo, tu podes ter programadores que detectam que há uma necessidade de um determinado serviço e que decidem criar uma equipa de produto associada a isso. Ou seja, já não tens esse fator de serem pessoas fora da indústria ou que têm menos conhecimento da indústria. Tu achas que essas equipas têm alguma perda a nível de inovação ou alguma perspectiva que se calhar seria vantajosa no outro contexto?
Lá está, por isso é que eu há pouco usei a palavra depende, porque muitas vezes nós estamos em indústrias ou deparamos com um problema que nós sabemos que ele simplesmente pode ser difícil de resolver, ou agora já existem mais recursos tecnológicos ou de outra forma para resolver esse problema que há uns anos atrás não era possível, e simplesmente duas ou três pessoas decidem atacar esse problema a fundo e criar uma solução inovadora para ele. E aí, muitas vezes, a melhor abordagem é mesmo apostar nessa solução, desenvolver a fundo, lançar para o mercado, passado 6 ou 9 meses, e ver se temos sucesso ou não. Eu acho que um conceito, um exemplo muito interessante é o caso do Superhuman, do novo serviço de e-mail que toda a gente andava desesperada para ter um convite e utilizar. Toda a gente já tinha e-mail, toda a gente já tratava de e-mail, já existiam imensas ferramentas para melhorar a forma como nós tratamos o e-mail, mas mesmo assim eles conseguiram criar um novo produto que eles acreditam que é muito mais interessante que qualquer um que já existia. Simplesmente decidiram passar anos a desenvolver uma nova solução inovadora, trazê-la para o mercado, correndo o risco de, quando chegasse ao mercado, já não ser interessante, porque já podia existir um concorrente que fez algo semelhante ou melhor ainda. Aqui foi acho que teve muito a ver com eles acreditarem que conseguiam fazer algo mesmo melhor. Claro que depois há aí algumas questões associadas a algumas técnicas que eles tiveram de growth marketing que criaram um buzz enorme à volta do produto, mas não deixa de ser interessante o facto de eles saberem o que queriam, apostarem nessa solução, sendo que nós sabemos que, embora aquilo não fosse público, mas eles fizeram imensa customer research ao longo do tempo enquanto estavam a desenvolver o produto. Não foram indivíduos que sacaram aquilo da cartola. Portanto, eu acho que aqui o depende é sempre muito importante nestas coisas, mas acho que tocamos aqui em pontos muito interessantes.
Sim, eu particularmente sinto necessidade de mencionar que ainda não tenho acesso ao Supreme, mas acho que também...
Ouvintes, sim. Se alguém tiver um convite, enviem para o Martim.
Acho que um aspecto bastante interessante, tendo em conta o que nós falamos, é precisamente a questão do risco. Porque estas equipas iniciais de produto, muitas vezes são pessoas que têm de optar por algo mais instável, algo que poderá ter um retorno muito grande, quer seja a nível de crescimento pessoal, quer seja da sua posição na empresa, tendo em conta o próprio produto, mas que precisam de acreditar piamente na própria visão ou missão, na perspectiva da própria empresa. Eu acho que o Supreme é um caso bastante interessante porque na altura em que eles começaram a trabalhar naquilo e ainda agora fala-se muito da morte do e-mail e de cada vez o e-mail ser menos usado, com as soluções como o Slack e todos os outros meios de comunicação dentro das empresas, mas também com as redes sociais como o Twitter, LinkedIn já a funcionarem para comunicação entre pessoas de diferentes empresas. E no entanto houve um grupo de pessoas no início também bastante pequeno, só agora que eles começaram a tentar escalar e aumentar bastante mais a equipa, tomaram decisões precisamente no início para que não fosse necessário escalar, ou seja, essa questão do buzz e de ser... aproveitaram o facto de eles não conseguirem escalar imediatamente no início, para conseguir, em termos de growth marketing, fazer esse buzz, de haver aqueles convites VIP, e agora começam a ter a capacidade de expandir. Mas no início houve uma equipa core, uma equipa bastante mais pequena do que se calhar outras empresas iriam dedicar a um serviço de e-mail, em que são pessoas claramente que tiveram de acreditar e desafiar-se naquele momento. Sim, acho que tocamos em vários pontos. Não sei se queres introduzir alguma coisa ou terminar este assunto, visto que ainda temos outro assunto para falar.
Estamos bem, acho que devíamos avançar para o teu tópico.
Não, antes disso, há um momento quase de patrocínio, que não é um momento de patrocínio, em que... Mais uma vez o Roberto vai falar sobre o whisky que estamos neste momento a ver. Isto é o momento de On The Rocks, no fundo.
Sim, eu acho que é o ponto mais importante do podcast e acho que não há... Tudo aquilo que nós dizemos só serve o propósito de falarmos agora do whisky, não é? Hoje estamos com um Talisker, que é um whisky escocês, single malt, com envelhecimento de 10 anos. Como tu disseste, e muito bem, tem um trago a tabaco fortíssimo, aqueles whiskies escoceses fortes que nos fazem mexer partes da cara que nós não sabíamos que existiam quando estamos a beber, mas tem um aftertaste muito bom e estou a adorar estar a bebê-lo aqui. A última vez que tinha bebido este whisky foi na passagem de ano. Mas já não tinha bem noção da qualidade do mesmo, já foi numa fase tardia da mesma, portanto estou muito feliz com o whisky.
Acredito, no entanto, que não foi nesta que partiste o pé, portanto...
Não, isso foi o ano passado.
Acho que correu relativamente bem, tendo em conta isso. Eu acho que tem a ver com precisamente o sítio de onde este whisky vem, que é de uma ilha na Escócia, que normalmente é precisamente esse o trago. Portanto, agora passando ao segundo tema, que sou eu que o trago e que o Roberto ainda não tem noção do que vamos falar hoje, isto foi algo que particularmente hoje estive a discutir sobre este assunto, que é sobre as linguagens de produto. Ou seja, nós quando falamos de equipas de produto, falamos de equipas que são cross-functional, têm pessoas de diferentes áreas, temos pessoas de design, UX, temos pessoas de serviço, temos pessoas de desenvolvimento, temos pessoas de gestão de produto. E entre estes, cada um deles tem uma linguagem diferente. Tem termos muito específicos, geralmente termos ingleses, e são de facto áreas bastante específicas. E precisamos de maneiras de comunicar entre nós, mas também comunicar externamente para a empresa, tendo em conta as linguagens da própria indústria e depois externamente para fora da empresa. E portanto, este jogo de línguas que existem particularmente entre uma equipe de produto, acho que é um assunto bastante interessante, porque é sempre um desafio quando é preciso sair da bolha que estamos a falar. E até que ponto é que nós conseguimos, e a dificuldade que existe, de mudar a linguagem sem sentir que perdemos o significado. E acho que entramos sempre em muitos loopholes, em que, por exemplo, aconteceu alguma coisa e sentimos necessidade de justificar e começamos a refugiar-nos nos termos. Há outros momentos em que há uma dificuldade para muita gente de conseguir explicar aquilo sem usar esses termos. E, portanto, há toda uma panóplia de assuntos associados a estas línguas que acho que seria interessante discutirmos.
Boa, excelente tema. E é engraçado porque ainda ontem um amigo meu que é professor aqui na Universidade de Minho enviou-me uma foto dele a corrigir um exame em que basicamente ele riscou uma resposta de um aluno e escreveu por baixo: buzzwords não é uma solução. Porque a resposta tinha sido toda ela à base de uma carrada de buzzwords e o aluno estava a tentar escapar-se com isso. E isto tem a ver precisamente com aquilo que estavas a dizer, em que nós muitas vezes, quando estamos com alguma dificuldade em abordar o tema, temos mais facilidade em dropar um conjunto de palavras que sabemos que outra pessoa se calhar vai ter medo de perguntar o que é, também por medo de lhe ser desconhecido, e então refugiamos um bocadinho naquilo. Este ponto tem muito a ver com aquilo que é provavelmente o maior problema e o problema mais transversal em todas as empresas, que é a comunicação. E é muito importante que em todas as empresas as pessoas tentem trabalhar construtivamente todos os dias para que a comunicação melhore. E eu acho que é a responsabilidade de quem controla o tema de criar pontos com as outras áreas para que a comunicação seja mais transversal e mais fácil de executar. Portanto, eu acho que seja um Head of Product, seja um CTO, seja quem for que estiver na posição de liderança de uma equipa responsável pela componente do produto, tem que primeiro criar essas pontes, estabelecer comunicação com as outras áreas da empresa. Segundo, incentivar toda a gente dentro da equipa de produto a criar essas pontes. Não obstante, de tentarmos também educar as outras áreas sobre aquilo que são os nossos temas. Ou seja, nós não vamos deixar de utilizar temas que são da indústria, que fazem parte do nosso trabalho, só porque queremos facilitar a comunicação para as outras áreas. É importante que aqui haja um juntar destas duas forças, na minha opinião. Passa por, então, criar pontos com as outras áreas, educar as outras áreas sobre os nossos temas, e ajudar também a que as pessoas que estão a trabalhar sobre a nossa alçada no lado produto percebam que é importante que usemos essas pontes para estabelecer comunicação com o outro lado. Acho que é um dos pontos principais, seria por aí, mas certamente tens mais coisas para adicionar.
Sim, eu acho que um exemplo interessante é quando precisamos, por alguma razão, introduzir alguém num grupo que é maioritariamente de produto. Ou seja, um exemplo em que precisas de pôr alguém de finanças ou alguém de recursos humanos até observar uma reunião, e em que nessa reunião tens um dilema, que é ou toda a gente que está lá começa a procurar ter essa noção de comunicação e ter uma preocupação acrescida de garantir que aquela pessoa está informada ou a par, ou então tu fazeres isso quase a posteriori. E eu acho que há sempre um desafio muito grande, quer seja o exemplo que eu dei, quer sejam simplesmente novas pessoas que acabaram de ser recrutadas na empresa e ainda não conhecem muitos termos que são usados, há um desconforto para ser ignorante. Há muita gente que sente que, quando está a fazer muitas questões ou quando não está a perceber nada do contexto, que ou não tem capacidade ou que não te quer interromper, e sinto que muitas vezes, por mais preocupação que tenhas, essas pessoas, a não ser que sejam muito puxadas, a não ser que tentes falar muito com elas, saem sem ter muito a possibilidade de melhorar. Concordo absolutamente que a responsabilidade principal tem a ver com as pessoas que estão a coordenar as reuniões, que têm de ter essa noção de quem é que está envolvido naquele momento, têm de se criar essas pontes de comunicação e uma preocupação generalizada de quem é que está presente e qual é a comunicação e o nível que se pode usar naquele momento, mas é sempre complicado definir até que ponto é que estás à espera de educação. A dificuldade e, se calhar, perda de eficiência quando tens de mudar termos de língua. E é, no fundo, um treino, não é? Uma experiência. Sim. Que tem de existir.
Sim. E tocaste aí num ponto interessante, tem a ver com pessoas novas que juntam à equipa. E eu acho que aí também é importante, numa fase inicial, fazer perceber às pessoas que se estão a juntar à empresa que vai demorar tempo até que eles consigam acompanhar toda a linguagem. Isso é mais fácil dizer do que depois realmente executar isso, porque as pessoas querem participar, querem executar e depois sentem-se muito restringidas por não conhecer o vocabulário. Nós, por exemplo, na Subvisual somos muito conhecidos até por ter não só termos técnicos, mas às vezes palavras que não existem no dicionário e que nós utilizamos. E eu recordo-me quando pessoas novas se juntam à equipa, é sempre um desafio para elas. Mesmo em casa, a minha namorada diz que nós parecemos Furbies a falar, que é um boneco antigo, a maior parte das pessoas não vai saber o que é que estamos a falar, mas é um boneco que existia, que fazia... E nós, às vezes, parecemos um bocadinho assim. Portanto, é importante que as pessoas novas sintam que têm tempo, que não é uma urgência acompanhar aquele discurso, e quem está tem que lhes dar espaço para essa aprendizagem e não serem agressivos numa fase inicial sobre essa falta de conhecimento.
Eu acho que isso é uma perspectiva claramente notória dos diferentes níveis das empresas e das perspectivas das empresas. Ou seja, há muito aquela perspectiva também de startups que começam quase com uma estrutura de piratas e depois começam a ser mais controladas e mais estruturadas. Ou seja, quando falamos de uma equipa inicial em que há muito mais um foco sobre as relações, e muitas vezes as pessoas são do mesmo, mesma perspectiva histórica, mesma universidade e tudo mais, e começa-se a criar muito mais esse tipo de jargão. Quando há uma necessidade maior da empresa ter mais anos, de começar a introduzir e rodar muitas pessoas, ou ter um grupo muito maior de pessoas na empresa, então começa-se a haver ainda mais necessidade de se perder isso. Ou seja, eu acho que esse tipo de características, associadas ao próprio vocabulário da empresa, não digo a questão de produto versus o resto, em termos desses termos técnicos, mas mesmo os termos das indústrias, há uma necessidade muito maior de resolver esse tipo de problemas, que não são problemas num contexto pequeno, mas passam a ser problemas quando a empresa entra num nível diferente. Digo isto, por exemplo, comparando o caso da U-Trust, quando eu entrei, quando se calhar outras empresas em que eu fiz estágio antes, como o nível e o número de pessoas que estavam envolvidas era diferente, eu se calhar senti mais dificuldade a passar por um onboarding numa empresa que no início eram só 15 pessoas, do que numa empresa que já eram 400. Precisamente porque já está preparada e houve uma necessidade de reduzir esse tipo de vocabulário também. Mas acho que há obviamente muita coisa que pode ser falada aqui e no fundo, em termos de resumo, tem muito a ver com haver uma preocupação sobre isso. Com base no que tu disseste, é criar pontos. A principal preocupação e responsabilidade é de quem está a controlar as reuniões e também muito aquela perspectiva de educar, particularmente sobre os termos da indústria.
Exato. E também deixar uma nota que isto não é específico da equipa de produto. Ou seja, nós muitas vezes, estando em produto, temos dificuldades em perceber o vocabulário de sales, de marketing e companhia. Ou seja, isto é transversal a todas as equipas na empresa e acho que é uma questão cultural de criar mecanismos para que a comunicação seja mais fluida.
Sinto que lembro-me recentemente que o outbound era uma coisa que eu ainda não estava muito a par sobre, mas depois racionalmente inbound, outbound, dependendo dos contextos, exatamente, dava para perceber. Mas ainda há uma dificuldade maior, que é perguntar depois a outras equipas quando aquilo são só termos que são usados, quando nem sequer estás na reunião ativamente, começares a perguntar, olha, mas vocês estiveram a falar sobre isto, e depois o receio é que te apareça um livro à tua frente para tu leres aquilo tudo e perceberes como é que é sales e que depois eles te comecem a pedir coisas para ajudares e portanto...
Exato. Eu acho que essa técnica de recomendação de livros e coisas assim é uma técnica completamente despropositada e por isso mesmo, acho que podíamos passar à fase de recomendar coisas.
Precisamente. E portanto, a minha recomendação é uma newsletter, que é algo que eu sempre achei que não ia gostar muito, que receber e-mails todas as semanas. Realisticamente falando, eu geralmente arquivo todos e noto em dois ou três artigos que estão lá e leio esses, que é o Product Management Headquarters. Eles mandam assuntos extremamente variados, mas são assuntos já altamente filtrados. Existe um Slack só para este tipo de assuntos. E não é só sobre Product Management, tem a ver com empresas, tem a ver com diferentes histórias, fazem várias recomendações. Basicamente fazem o que nós estamos a fazer agora, recorrentemente todas as semanas, sobre vários tipos de assuntos.
Excelente, parece muito interessante. Não foi eu que te recomendei isso, pois não?
Não.
Eu acho que nunca recomendei newsletters a ninguém.
Ainda por acaso, recomendaste várias, visto que o documento que eu tinha de onboarding tinha um monte de pessoas para seguir no Twitter e várias newsletters para seguir.
Tens razão, pronto, peço desculpa, afinal já recomendei newsletters. A minha recomendação desta semana é algo mais relaxed. É algo que eu tenho vindo a fazer muito nos últimos meses, já vários meses, provavelmente já mais do que um ou dois anos, que é simplesmente uma técnica de switch off quando saímos de trabalho. Nós cada vez mais vivemos numa sociedade que está carregada de stress escondido e temos pessoas cada vez mais a sofrer vários distúrbios mentais, ansiedade, depressão, etc. E algo que eu tenho vindo a fazer e que me ajuda imenso nesse processo, que é simplesmente quando saio daqui, chego a casa, retiro ingredientes do frigorífico e com a ajuda da minha companheira ou não, às vezes é só ela a fazê-lo, cozinho. E é uma forma... É verdade. E é uma forma de relaxar, de fazer o switch off do trabalho, focar noutras coisas. Quase uma forma até, uma espécie de uma meditação enquanto cortas uns legumes, enquanto preparas um peixe ou uma carne. Portanto, fica a recomendação. Para a próxima pode ser que traga algo mais interessante.
E com isto acho que terminamos este primeiro podcast e esperemos que no próximo haja mais recomendações ou mais variadas ou outro tipo de meditações.
Outras coisas.
Outras coisas em geral.
Obrigado a todos.